Cláudio, o que, é que as pessoas pensam a respeito disso?
Heródoto, a maioria estão dizendo que não deve ser mantido, não. 85% votaram nessa opção e 15% disseram que deve ser mantido.
8h19, Mayra de Jaime. Mayra, continua a operação, então, mais uma operação dessa da polícia, Ministério Público, etc, etc. Como é que está nesse momento, Mayra?
Continua assim, Heródoto. Então, é uma operação que está acontecendo agora em 6 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal, com cerca de 600 agentes. Essa operação está sendo deflagrada pelo governo de São Paulo e pelo Ministério Público e está sendo chamada de Poço de Lobato. É para desarticular um esquema bilionário de fraude fiscal no setor de combustíveis. O grupo investigado é apontado como o maior devedor do país, com mais de 26 bilhões de reais inscritos em dívida ativa. E olha, os alvos são ligados ao grupo Refite, dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e de dezenas de empresas no setor de combustíveis. A Receita Federal informou que esse grupo movimentou 70 bilhões de reais só em um ano, usando importadoras, distribuidoras, fundos de investimento e offshores para blindagem patrimonial. Medidas judiciais já foram tomadas. 10 bilhões de reais em bens, incluindo imóveis e veículos, foram bloqueados para garantir a recuperação do crédito tributário. E o nome dessa operação, Poço de Lobato, faz referência ao primeiro poço de petróleo perfurado no Brasil, em Salvador, justamente porque a atuação desse grupo está ligada ao setor de combustíveis.
Ok, Mayra. Olha, nós tivemos vários militares condenados do Exército e um deles da Marinha, salvo engano. A pergunta é o seguinte: eles podem ou não perder a sua patente militar? O professor Fernando Capano, que é professor de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, está aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil.
Olá, Heródoto, bom dia, agradeço a oportunidade.
Muito obrigado. Professor, e aí? Esses militares que foram condenados, até de alta patente, generais e tal, e me parece que no caso da Marinha, o almirante, etc., eles podem ou não perder a patente?
Olha, diante do trânsito em julgado da ação penal que tramitou lá no Supremo, que os condenou, nós vamos ter aí uma representação feita pelo Ministério Público Militar, no âmbito lá do Superior Tribunal Militar, e esse julgamento não é, na verdade, um julgamento judicial, né? Na verdade, é uma competência constitucional que tem a Justiça Militar para aferir aí a compatibilidade desses militares com a honradez das Forças Armadas, com a lógica da hierarquia, a lógica da disciplina, e pelo último número, pelo menos que temos aí disponível, cerca de 80% de representações dessa mesma natureza foram a rigor julgadas procedentes e, portanto, decretando a perda da patente de militares que têm condenações criminais transitadas em julgado. Óbvio, é uma questão sui generis, porque pela primeira vez na oportunidade aí do advento da Nova República, desde 88, nós temos aí generais de 4 estrelas, temos aí um almirante, né, todos os oficiais generais de último posto, de última patente, sendo julgados nessa lógica de honradez no âmbito lá do Superior Tribunal Militar. E, portanto, é óbvio que vai haver, provavelmente, até mesmo um certo constrangimento. Precisamos levar em consideração que a maior parte dos atuais ministros militares tem inclusive uma relação de aluno-professor com alguns daqueles personagens, com alguns desses réus, mas tudo indica que, em consequência dessa condenação transitada em julgado, me parece que possivelmente eles perderão sim o posto e a patente.
Agora, professor, se perderem o posto e a patente, eles perderiam também a aposentadoria, haja vista que eles estão na reserva?
Pois é, essa é uma discussão bastante interessante, porque nós temos o instituto da chamada morte ficta no âmbito do Estatuto dos Militares, né? Basicamente, para ser muito, muito singelo, né, a morte ficta parte do pressuposto que o sujeito tem uma morte militar, entre aspas, né, e, portanto, a família receberia uma pensão. Essa morte ficta se aplicaria para quem fosse sancionado, não só disciplinarmente, mas também criminalmente, O que ocorre é que desde agosto agora de 2025, o Tribunal de Contas da União está emprestando uma interpretação muito restritiva a este Instituto da Morte Ficta, o que significa dizer que os militares que cometeram os ilícitos enquanto estavam na ativa, caso, por exemplo, do almirante Guarnier, que era o comandante da Marinha na oportunidade, estes provavelmente não terão direito à morte ficta e, portanto, poderão sim perder os seus proventos, e a eles vai restar apenas, então, somente a possibilidade de fazer uma compensação de regimes entre o regime próprio dos militares e o regime geral da Previdência Social. Então, eles passariam a receber, se houver essa compatibilidade, uma aposentadoria com os limites e com o alcance da aposentadoria do regime geral. Os militares já aposentados, caso, por exemplo, do general Heleno, estes, a rigor, não perderão a aposentadoria, porque, a princípio, a cassação de aposentadoria não é admitida, é a posição do STJ nesse sentido, que significa dizer que, mesmo perdendo o posto e a patente, eles, a rigor, ainda receberiam, manteriam aí o recebimento das suas aposentadorias, dos seus proventos de aposentadoria.
Professor Capano, mais uma informação. Quando um oficial de alta patente como essa se aposenta, ele se aposenta pelo mesmo salário que ele recebia na ativa ou não? Ou é feito um cálculo, como por exemplo Sim. Nós aqui do INSS?
Sim, a rigor, eles, como funcionários públicos, inclusive porque eles não mantêm um sistema previdenciário típico dos demais servidores públicos. Na verdade, os militares, eles participam de um sistema de proteção social que é juridicamente um tanto quanto distinto, na verdade, e esse regime tem aí a benesse da paridade e a benesse da integralidade, paridade com aquilo que com os recebentes dos militares da ativa, o que significa dizer que todo e qualquer aumento para os militares da ativa são extensíveis aos militares inativados, e também a integralidade, significando basicamente que o último vencimento em atividade é o primeiro vencimento em inatividade. Então, a rigor, o vencimento sim é integral e comparável aos militares da ativa.
Professor, faz tempo que eu não ouvia falar em cassação ou em perda da patente. O último que eu lembrei, tive que recorrer aqui na história, foi um capitão, Luiz Carlos Prestes, que perdeu a patente de capitão, ou estou enganado? É ou não é?
Olha, Heródoto,
Depois ele recuperou, mas ele perdeu a patente do exército na época, foi 1920, cacetada lá e tal.
Na verdade, nós tivemos ao longo da história, e a gente precisa lembrar que a justiça militar é a justiça mais antiga, embora ela seja bem desconhecida da maior parte da opinião pública, né? Ela é mais antiga porque ela veio com Dom João VI, ela foi criada em 1808 aqui no Brasil, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos sim, ao longo da história, alguns oficiais, inclusive alguns oficiais generais que acabaram sim por perder a patente, por exemplo, envolvendo aí o episódio do Luiz Carlos Prestes, por exemplo, envolvendo aí algumas questões ali na época um pouco conturbada politicamente dos anos 50, em que alguns oficiais generais, inclusive, foram também apenados. Tivemos aí também algumas cassações havidas aí por ocasião da instalação do regime autocrático aqui no Brasil, lá em 1964, mas desde o advento da nova república, realmente a situação é sui generis, porque envolve oficiais generais, oficiais de última patente, são generais 4 estrelas, que é o mais alto posto que pode ocupar um militar em tempos de paz, né? Porque em tempos de guerra ele pode ser marechal de campo, mas em tempos de paz apenas general de 4 estrelas, e é certamente uma situação sui generis. Temos no cotidiano da justiça militar algumas perdas nesse sentido, não só na justiça militar da União, mas na justiça militar dos estados, envolvendo oficiais, mas aí são questões assim localizadas que não têm juízo político, né? São oficiais que eventualmente são condenados pela prática de ilícitos penais e, em consequência disso, perdem a patente como uma decorrência da condenação criminal. Mas esse estado de coisas, desde o advento da nova república, é de fato bem peculiar e bem singular essa situação.
Agora, professor, o trâmite no Supremo Tribunal Militar é semelhante ao Supremo Tribunal Federal ou não?
Lá no âmbito do Superior Tribunal Militar, nós vamos ter uma representação feita pelo Ministério Público Militar, elencando não só a questão da condenação criminal, mas o porquê que essa condenação criminal torna esses militares incompatíveis com a honradez, com a dignidade, com a hierarquia e com a disciplina das Forças Armadas. Dali para diante, o envolvido ele é citado para se defender, então tem aí um devido processo legal, e depois de se defender, isso vai ao crivo dos 15 ministros lá do Superior Tribunal Militar, cada um vai votar e vai, a rigor, se posicionar pela perda da patente ou não. Em eventualmente havendo a maioria, a patente deles estará cassada e, portanto, eles se tornarão ex-militares.
Perfeito. Professor, muito obrigado.
Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço, Heródoto. Até mais.
Muito obrigado. Olha, o professor Fernando Capano, professor da Universidade de Mackenzie, acho que ficou claríssimo, interessantíssimo para a gente entender como é que as coisas funcionam e daí para frente a gente tomar, então, né, a gente formar a sua própria opinião. Está claríssimo como isso funciona. Né? E questão central, quando é que começaria, então, esse processo que pode, ele falou, sim ou não, pode perder a patente? Quando o Ministério Público Militar bater na porta do Supremo Tribunal Militar, semelhante ao que acontece no Supremo Tribunal Federal. Deu para entender? Eu entendi bem porque o professor foi muito claro. Bom, nossa, 8h30, é melhor a gente sair para o intervalo.
Nova Brasil FM.
BDO, uma das líderes em auditoria e consultoria, presente em 164 países, 26 cidades do Brasil e pronta para oferecer soluções para o seu negócio. Somos BDO.
Um pub cervejeiro no meio da maior região vinícola de São Paulo? Somos a cervejaria Madre Dragons, em Santo Antônio do Jardim. Boa cerveja, ótimo papo e um lugar muito especial. 15 torneiras e um cardápio no ponto certo. Ambientes externos e internos, descubra! A Madre Jardim lhe esperam de braços abertos. Ah, ligue e marque sua festa de final de ano com a gente. Acesse a Madre Dragons nas redes sociais. Se for dirigir, não beba.
Tem uma novidade para contar para vocês. Chegou a coleção de Chef, facas de alta qualidade da marca suíça Zig, nos supermercados Cubatão e no Espaço Sabores. Elas são produzidas em aço japonês, que o design é moderno. A cada R$20 em compras, clientes Clube Plus recebem um selinho de desconto. Juntando selinhos, você adquire os produtos com até 98% de desconto. Coleção de Chef no supermercado Cubatão e no Espaço Sabores. Um toque de Chef na sua cozinha.
Toca na Nova Brasil.
Peça sua música pelas redes sociais. @
Nova
Brasil FM.
Nova Brasil Mantiqueira informa. O oferecimento Sicoob Agrocred, você. Parceria que faz crescer.
Nova Brasil informa. Mantiqueira.
Produtores esperam aumento no preço do café após o fim do tarifaço dos Estados Unidos e a tendência do aumento da demanda internacional. Nos últimos dias, dados do CPA indicam que a saca da Arábica foi cotada em torno de R$ 2.200, enquanto do Robusta foi vendida na casa de R$ 2.300. Os norte-americanos são os maiores compradores do café brasileiro, mas até agora, nessa safra, por conta do tarifaço, a Alemanha é o principal destino das exportações. Mais notícias nas redes sociais da Nova Brasil. Acesse @ Nova Brasil _ Mantiqueira.
Nova Brasil FM.
Agora são 8h33, você vai esclarecendo coisas como a gente viu agora sobre o Tribunal Superior Militar, graças ao professor aqui da Universidade de Mackenzie explicando para a gente. E outro esclarecimento: qualquer presidente da República fora do cargo, inclusive preso, pode ainda usufruir de 8 assessores e 2 cargos oficiais. Na sua opinião, isso deve ser mantido graças à importância do cargo? Cláudio, o que é que as pessoas pensam disso?
Heródoto, 87% dos ouvintes votaram dizendo que não deve ser mantido e 13% que deve ser mantido.
Às 8h33, Israel Medeiro conosco. Israel, a gente colocou aqui na escalada que o pessoal do agronegócio está à beira de um ataque de nervos. Eu suponho que nessa altura a bancada ruralista deve estar vestindo todas as suas, os seus paramentos militares para tentar derrubar os vetos que o presidente Lula colocou em cima daquela liberação das questões relacionadas ao meio ambiente. É isso ou não? Se você for para lá, você vai paramentar também, vai botar um colete à prova de bala, tudo isso na cabeça aí ou não?
Bom dia, Heródoto. Não só o colete, vou colocar um chapéu também, porque é o símbolo da bancada ruralista aqui no Congresso. Bom dia. Bom, vamos falar sobre vetos ao licenciamento ambiental, então. Hoje, o governo pode ter uma grande derrota no Congresso Nacional, porque os deputados e senadores vão se reunir daqui a pouco, às 10 da manhã, justamente para analisar alguns vetos em diversos projetos aí que foram vetados pelo Poder Executivo ao longo dos últimos meses. Um desses projetos é justamente o que diz respeito ao novo licenciamento ambiental. Esse projeto, que foi amplamente criticado pelo Ministério do Meio Ambiente ao longo de vários meses aí de tramitação, porque, segundo o entendimento da ministra Marina Silva e de vários auxiliares do presidente Lula ali no governo, esse projeto traz retrocessos em termos de preservação ambiental, porque traz, por exemplo, a licença por adesão e compromisso, a licença ambiental especial, que são duas modalidades novas aí que, na prática, retiram a burocracia para se obter o licenciamento ambiental e também, consequentemente, diminuem a fiscalização sobre diversos empreendimentos considerados aí essenciais ou de médio ou baixo potencial poluidor. Então, a gente vai ter daqui a pouco essa sessão no Congresso Nacional. A tendência é que vários desses vetos sejam derrubados, e isso já estava sendo falado pelos deputados e senadores ao longo de várias semanas, mesmo antes da atual crise entre Lula e os presidentes da Câmara e do Senado. Então já havia uma tendência de derrubada desses vetos, e agora então que o Lula está ali meio que brigado com o Alcolumbre, com o Mota, a situação não deve ser muito boa. Lembrando que ontem a gente teve a sanção do imposto de renda, da isenção do imposto de renda aqui em Brasília, e os presidentes da Câmara e do Senado, que foram grandes responsáveis por essa aprovação, não estiveram na cerimônia, não apareceram, nem mesmo para tirar aquela foto sorrindo para aparecer justamente ali no, na campanha eleitoral do ano que vem. Então a situação não é boa, os dois presidentes da Câmara e do Senado não estão falando com o governo, estão ali chateados com algumas questões políticas, e hoje a gente deve ver um sintoma disso, né, com essa derrubada desses vetos do presidente Lula ao licenciamento ambiental. Heródoto.
Grato. 8h36, tem mais uma operação em andamento aí, por parte da polícia e tudo mais. Camilo Mota, qual é a operação?
Heródoto, só deixando bem claro que eu não tenho nada a ver com aquele Mota lá do Congresso, viu? Mas olha, a Polícia Federal faz uma operação essa manhã chamada Operação Slim, que mira uma rede que produzia e vendia ilegalmente o tirzepatida, que é o princípio ativo do Monjaro, usado para diabetes e obesidade. São 24 mandados cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, em clínicas, laboratórios e endereços ligados ao grupo. As investigações apontam que a rede mantinha fabricação irregular em escala industrial e vendia o produto sem controle sanitário em plataformas digitais. A ação conta com apoio da Anvisa e das vigilâncias sanitárias estaduais, nesse momento também nesses quatro estados. Heródoto.
Ok, às 8h37. Olha, você já soube aqui no nosso jornal a aprovação da aposentadoria especial para agentes de saúde. Foi aprovada pelo Senado. Bom, o que significa isso? O advogado doutor Eduardo Dutra, que é um advogado previdenciário, está aqui conosco. Doutor Dutra, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Bom dia, Heródoto. Agradeço aí a oportunidade de falar aí no seu programa. De fato, foi aprovado pelo Senado a aposentadoria especial por categoria, que é a categoria dos agentes comunitários da saúde e dos agentes do combate à endemia. Mas precisamos explicar um pouco melhor como que funciona isso. Na verdade, já consta na Constituição Federal a aposentadoria especial para esse tipo de profissional. O que não tinha era a forma de cálculo, né? Então, o Senado, ele tomou a iniciativa de elaborar a forma de cálculo desse tipo de aposentadoria. E as regras, né? O que eles fizeram? Eles aprovaram que uma redução para a idade do homem para 52 anos de idade e da mulher para 50 anos. E dentro disso, eles criaram uma fórmula para que eles precisam apenas de 20 anos ativos naquela profissão. Tem que ser específico na profissão. O que, que acontece? Hoje em dia, isso é um benefício que é importante para esse tipo de profissional, que é inegável que são profissionais que precisam disso, porque eles ficam expostos aí diariamente a doenças, a combate a endemias. Então, todo tipo de situação, andando quilômetros para poder visitar vilas distantes. Então, é inegável que é uma aposentadoria que entendemos que faz uma parte desse tipo de profissional para poder a população, atender a população, né, pelo SUS. O que acontece? Ela não foi, de certa forma, ela não foi ainda finalizada. O Congresso ele precisa ainda analisar isso, né? Vai passar para a Câmara dos Deputados e depois, se for o caso, volta para o Senado e depois vai para o presidente. Então, não é que foi aprovado de imediato, né? Ela está sendo discutida. Então, o que, que acontece? Além dos 20 anos, eles criaram uma regra também de uma forma de transição, vamos dizer assim. A pessoa, se não trabalhou os 20 anos, o que é bem difícil, vamos se dizer, alguém trabalha 20 anos numa profissão assim, da saúde, a pessoa não consegue, até por questões técnicas ou até pelo salário, ela não fica muito tempo. Então, não é uma profissão que vai todo mundo vai conseguir atingir isso daí. Então, ela pode utilizar 15 anos na ativa, na atividade de agente comunitário ou de agente de combate, e usar 10 anos da CLT, por exemplo. Se ela trabalhou um tempo como advogado, ou um tempo como um padeiro, ou até mesmo recolheu como dona de casa, esse tipo de situação ela pode ser também utilizada, desde que conclua 15 anos na profissão de agente, mais 10 anos da profissão aí de CLT, né, para poder utilizar, ou de outro regime próprio também da Previdência. Então, isso ainda vai para aprovação ainda da Câmara dos Deputados, mas foi uma vitória para eles, né?
Sem dúvida. Agora, doutor Dutra, quer dizer que então esse direito já está garantido na Constituição do país. Está havendo o quê? Uma regulamentação de alguma coisa que eles já tinham direito, é isso?
Exatamente. Isso foi aprovado na emenda constitucional agora de 2022, então consta ali na Constituição, já é direito deles, mas a fórmula e o cálculo não existia. Hoje a gente tem para eles a reforma da Previdência valendo, que criou regras bem difíceis hoje para qualquer pessoa aposentar e principalmente para os profissionais da saúde, dentro deles os agentes comunitários, os agentes de combate à endemia, mas conta especificamente para eles. O que não tinha era exatamente isso: a forma de cálculo, o tipo de aposentadoria que eles teriam e quais os benefícios seriam, né, garantidos para ele a partir desse momento. Por enquanto, estava valendo apenas a reforma da Previdência, as regras da reforma da Previdência ou de cada município específico. Também adota a sua... que não adotou a reforma da Previdência, mas ainda é raro. A maioria adequou todas as regras da reforma da Previdência.
Doutor Duda, então, para eu entender melhor... Quer dizer que eles não fazem parte do regime geral da Previdência, do INSS. Quer dizer, se porventura houver aumento de gasto, isso vai estar no regime especial, voltado para o funcionalismo público, é isso?
Mais ou menos. Como é que funciona para esse tipo de agente? A grande maioria deveria ser contratado pelo serviço público, mas ao longo do tempo não foi construído dessa forma. Então, a grande maioria recebe via INSS, eles têm os descontos pelo INSS. Então, uma das regras que foram criadas para eles foram a paridade e a integralidade, né? A paridade é aposentar com o salário igual dos funcionários da ativa, e a integralidade é o último salário que eles recebiam. Então, o que acontece na prática? O INSS, ele tem um teto hoje, que se eu não me engano é 8.157, alguma coisa assim. Então, o INSS, ele vai pagar até o teto. As prefeituras, os municípios, eles terão que arcar com a diferença para quem obter uma aposentadoria maior. Então, seria isso é um nó, né, que vai acontecer. Por que o governo federal alega que 25 bilhões nos próximos 10 anos será uma bomba fiscal? Porque eles vão ter que arcar até o teto para pagar eles, e a diferença serão as prefeituras que terão que pagar. Então, o que acontece? Na prática, o dinheiro ele vai sair tanto do INSS como da prefeitura.
Caramba! Interessante. Agora, doutor Dutra, há outras categorias com esse período menor para se aposentar, não? Por exemplo, salvo engano, os aeronautas.
Existem regramentos específicos para cada categoria. Existem inúmeras categorias. Isso funcionava muito antes de 1995, que era a categoria que, por exemplo, um médico que trabalhava teria já a categoria profissional dele regulamentada naquele período. Era muito mais fácil comprovar através da carteira de trabalho, atividade, um motorista. Isso mudou ao longo do tempo, né? As regras foram mudando. Depois de 95, existiram diversas regras tirando esse tipo de benefício. Os aeronautas, de fato, eles possuem um regramento específico, e agora voltou a incluir a aposentadoria por categoria, né, que você bem citou, dos agentes de comunidade, de combate à endemia e agentes comunitários da saúde. Isso faz tempo que não tinha, então isso é uma inovação, isso é muito importante, mas é uma regra que estão trazendo de volta para o jogo e que provavelmente precisa ser regulamentada com mais alguns requisitos. Ela não pode simplesmente ser disponibilizada dessa forma, porque da forma que está, muitos outros profissionais vão tentar buscar aí os direitos parecidos, por exemplo, os enfermeiros, enfim, todos vão querer por equiparação a categoria profissional, né?
Seria, por analogia, outras categorias poderão também bater na porta lá, ou do Congresso ou do Supremo, né?
Com certeza, isso dará margem, até porque existem outras questões envolvidas. O trecho de lei é que não dá para a gente falar tudo, mas, por exemplo, o aproveitamento do tempo especial foi algo que voltou. Vamos supor um profissional aqui que não tenha todo o tempo, ele tem apenas 5, 6 anos de combate à endemia, ele saiu e foi trabalhar, por exemplo, como um advogado. E se ele for usar o tempo, ele pode utilizar esse tempo especial através de uma redução de tempo especial para comum, que hoje a reforma da Previdência tirou, mas a legislação da PLP 185/2004, que foi a aprovação dos profissionais da saúde, ela trouxe de volta. Então, ele vai entrar em conflito direto com a Constituição, desculpa, com a reforma da Previdência, que retirou a partir de 2019, a conversão do tempo em comum, mas essa PLP 185, ela deixa claro que ele pode utilizar a qualquer momento. Então, vai entrar em conflito com a própria reforma da Previdência. Então, haverá muitos questionamentos em relação à equiparação, outros Perfeito. Profissionais e até mesmo a utilização.
Doutor Dutra, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Eu que agradeço participar do seu programa, Heródoto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Olha, o doutor Eduardo Dutra acabou de explicar então aqui pra gente. Ele é um advogado especialista nessa área. Atenção, prefeitos. Ele acabou de explicar aqui pra gente. Uma parte paga o governo federal. Outra parte vai parar lá na... O que será que os prefeitos vão pensar disso? Você vai saber com a Cláudia Nagasato daqui pra frente.
Você ouviu...
Jornal Nova Brasil.
Vai reformar a sua residência? Não se esqueça de investir na sua segurança. Sensori Sistemas de Segurança. A Sensori oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, portões eletrônicos, fechaduras digitais, porteiro residencial, câmeras e monitoramento 24 horas. Com profissionais altamente qualificados, garante um atendimento rápido para a sua tranquilidade. Fale conosco e solicite um orçamento sem compromisso. Sensori Sistemas de Segurança. Seu patrimônio sempre seguro. Telefone 3731-5056.
Mais moderna. Mais moderna. Mais brasileira.
Nova Brasil.
Operada, resultado. Pode ver, tá no Sicoob Agrocred. Tá em você. É no trabalho. No sonho. No querer. Tá no Sicoob Agrocred. Tá em você.
Siga arroba Sicoob Agrocred e acompanhe os resultados que fazem a diferença em nossa região.
São pequenas coisas que fazem a diferença. Matar a sede, tomar um banho quente e se refrescar em meio à natureza. E quem cuida dessa água que você consome? O ProMananciais, programa da Copasa que protege os cursos d'água para garantir a vida do rio e água de qualidade para todo mundo. É simples, proteger nossa água para que não falte. Saiba mais em promananciais.copasa.com.br. Onde tem manancial cuidado, tem Copasa. Minas Gerais, aqui o trem prospera.
Quer estar por dentro das últimas notícias da nossa região? Então siga a Nova Brasil Mantiqueira nas redes sociais e fique conectado com tudo o que acontece ao seu redor. Curta nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram e não perca nenhum vídeo. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, @ Nova Brasil Mantiqueira. Notícias, informações e muito mais direto para você. Fique sempre bem informado com a Nova Brasil Mantiqueira, mais que moderna, brasileira.
Nova Brasil Mantiqueira, 100,5 FM. Uma hora só de música.
Ótima manhã de quinta-feira para você que está aqui na sintonia da Nova Brasil. Bora ouvir música boa. Nessa próxima hora a gente vai ter Djavan, também vai passar por aqui a Zélia Duncan e para começar Caetano Veloso, Você é Linda.
Acácias, você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Dona do carnaval, gosto de ter. ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz.
Brasil FM, sob medida.
Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber.
novidade na programação da Nova Brasil.
Júlia Mestre, maravilhosamente bem.
Nova Brasil, agora 9:02, bom dia.
Tanto esotérico. mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim.
De música.
Nova Brasil FM.
Sob medida.
Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Eu acho que é tão doido. De quem não gosta de mim, yeah. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver
alguém que você gostaria que
estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber, de saber, de saber, de saber. Seu rosto de vez, eu acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Já vi suas mãos, talvez eu me agradeça se acaso te ver. Chuva na fazenda ou numa casinha de saber, de saber, de saber, de saber, de saber. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez.
Nova Brasil FM, sob medida.
Nova Brasil, agora 9h13.
Festival Nova Brasil 2025.
Alô, ouvintes da Nova Brasil, aqui quem fala é Zélia Duncan. Temos um encontro marcado no dia 29 de novembro em São Paulo. Eu espero vocês, junto com o Seu Jorge, um monte de artistas incríveis. Até lá.
que atravessei. Ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir. Vai resistir nosso lugar, solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar.
Uma hora.
Só de música.
Sob medida.
Nova Brasil FM.
Se você quiser.